731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia nessa terça-feira, bom dia. Hoje a gente está aqui com o Ibson, com a Paty também. A gente vai falar sobre uma das iniciativas dele, assim, porque o Ibson, ele é multi, ele está, ele ajuda, ele é maravilhoso, estimula mesmo, grande inspiração. Sou bastante fã, sim, já conversamos outras vezes e eu o conheci pessoalmente lá no Scrumgator Rio do ano passado, eu e o Neto. E para mim é sempre um grande prazer, sempre muito, muito, muito bom conversar com o Ibson e trazer essa energia. Estamos aqui com a Paty também, a Liana nos bastidores. Queria começar o nosso podcast hoje agradecendo as pessoas que estão ajudando nessa situação do Rio. Falar um pouquinho, assim, a agilidade já está on, e está on faz tempo, né? Estamos ajudando, tem um grande evento que vai acontecer no final do mês, então eu vou postar também nas redes sociais, mas procurem saber, é um evento de agilidade, com grandes pessoas contando seus cases, né? Passando conhecimento para arrecadar a contribuição para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Força, estamos juntos, e isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vou fazer minha audiodescrição, depois vou passar para a Paty, depois para o Ibson, nesse maravilhoso dia que a gente tem hoje, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre a construção de sonhos, transição de carreira, como o Ibson tem ajudado muita gente, e eu conheci algumas, realmente faz toda a diferença. Bom dia, Paty, bom dia, Frederic. Então, vamos lá. Meu nome é Vanessa Blas, eu sou mestre e doutora em gestão de projetos. Minha linha de pesquisa tem sido empreendedorismo corporativo, agilidade organizacional, mas agora tem outras ideias chegando, aprendizagem, sustentabilidade, neurociência, novidades estão vindo por aí. E, inclusive, agora em julho estarei em Porto, apresentando um case da Sol Agora, da Descarbonize, mas num evento acadêmico, e aí quinta-feira a gente vai ter uma conversa sobre isso, academia e mercado funcionando em conexão. Hoje eu estou com a minha blusinha colorida, ela tem uns motivos vermelhos, amarelos, branquinhos, né, para dar uma animada. Meu cabelo está solto, está aqui colocado de lado, é um cabelo castanho claro, minha pele branca, eu sou uma mulher baixinha, 1,5 m, 1,52 m, estou com meu fone assim, das antigas, é um fone bem grandão, com um microfone, não é tão assim bacana como o do Ibson, uma coisa mais profissional, quem sabe onde, apesar que meu filho tem aqui um que eu não sei usar. E atrás de mim, gente, eu tô com um relógio também de manhã, e atrás de mim, claro que não podia faltar meu fundo de tela com o meu motorhome, né, porque a vida não é só onde a gente tá, é onde a gente quer chegar, e eu acho que é meio os sonhos aí que a gente tem com, que a gente vai falar um pouquinho com o Ibson. E no futuro estarei com o meu motorhome estacionado aqui em frente a uma praia, numa graminha bem bonita, bem verdinha, com a minha prancha, que na vida real é verde, mas aqui no meu motorhome ela já tá amarela, tá? Encostadinha, para depois dessa live aqui, eu dar uma corridinha na praia, dar uma surfada e depois trabalhar, me inspirar e produzir coisas maravilhosas depois dessa troca que a gente vai ter. Agora eu vou passar para a Paty, depois vou passar, quem não conhece o Ibson, mas ele vai se apresentar aqui. Bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. Que chique, Van. Nossa, parabéns pela conquista.
Muito obrigada.
Bom, gente, atualmente eu atuo como líder de equipes ágeis. Vamos lá. Estou aqui no meu fundinho de sempre, no meu quarto. Tem uma porta atrás de mim aqui aberta. Van, estamos no time de baixinhas juntos, porque eu também tenho 1,55.
Ele é maior que eu.
Não, um Se vê pessoalmente, não tem diferença.
Eu acho que não. Põe um tênis ali. Você vai de rasteirinha e eu vou de tênis. Pronto, tá resolvido. Tudo
Fechado.
aqui, ó.
Hoje estou com uma blusa azul, uma blusa mais esportiva, cabelo médio a curto, um castanho mais acobreado, de fones também, e acredito que é isso. Bom dia, Ibsen, obrigado por topar participar aqui com a gente.
Que legal. Bom dia para todo mundo aí, para você, Paty, para Vanessa. Muito obrigado. Eu acho que é a terceira, a segunda vez que eu estou aqui. Eu não me lembro agora. É interessante que eu vi nascer esse canal, né, Universo Hub, desde lá do, como é que é o nome daquele aplicativo? Esqueci. É o
Clubhouse.
Clubhouse. Clubhouse. É. E conheci muita gente no Clubhouse, interessante, mas eu não gostava mais do Clubhouse porque eu gosto de aparecer, né? Eu sou um cara muito aparecido. E minha descrição. Não, primeiro, né? Hoje, atualmente, eu sou Agile Coach na Deloitte, tá? E sou também diretor de comunicação e marketing do IIBA Brasil, que é o Instituto Internacional de Análise de Negócios. Eu cuido, junto com o Agnaldo, do podcast deles. Tá? Eu também sou o head do podcast da Jornada Colaborativa, lá com o
Legal.
Muniz, do podcast deles também. Atuo também no podcast do IIBA Brasil. Mas acho que é isso aí só. E descrição, né? É difícil fazer minha descrição, mas vamos embora. Eu sou moreno, tenho o cabelo bastante grisalho, agora ele está caindo atrás. Tá? Hoje eu estou com um fone escuro, preto, né? Um óculos, eu achei o mó barato esse meu óculos aqui, que eu só uso para a internet, tá? Ele é branco e preto. Estou com um relógio gigante aqui no braço esquerdo, estou com uma camisa branca em que tem um movimento que eu fiz que nasceu para casa, que é Almoço Up, tá? Depois eu conto essa história. Almoço Up, que é justamente reuniões ágeis na hora do almoço aqui no Rio de Janeiro, para participar pessoas que não poderiam estar nas atividades, os eventos à noite. Então, eu fiz mais ou menos cinco ou seis encontros, tá? E eu estou aqui no quarto da minha filha. Esse ursinho do meu lado já virou cenário já do podcast Pipoca Ágil, né? E é isso, acho que é isso, tá certo. Eu sou morena, perfeito.
Muito
Eu estou
bom.
desbotado por conta, não tenho pego sol,
Não tem.
então estou
Não tem,
desbotado.
não tem ido à praia, Ibsen.
Não, eu faz muito tempo que não vou à praia, sem brincadeira. Mesmo aqui no Rio.
A
Pegar
última
uma
vez que eu
carona
fui,
no
é,
Tem que pegar uma
eu
carona aí, né?
tenho que pegar uma carona no meu, mas também assim, acho que foi desde que eu não pego um sol assim, desde carnaval que fui para o Rio. Passei o carnaval em Angra, e aí foi muito, muito, muito legal, essa energia. Eu adoro o sol, adoro, adoro, adoro. Eu sou da praia, né? Eu sou de Santos, assim como o Aguinaldo, sou de Santos, né? E aí eu adoro a praia. Quem sabe eu consigo. Eu tô dando aula aos sábados, aí é mais difícil eu descer
Com certeza.
para ir para Santos. Minha amiga fala: você vende o almoço? Porque eu tenho que trabalhar, eu dou aula em Moçambique. Você vende a janta, porque eu dou aula também à noite. Você vende os sábados, porque você também está dando aula aos sábados. Mas é energia, né? Eu gosto, de dar aula, acima de tudo. E aí, o que que eu. Você vê que o Ibson, gente, ele é um cara multi. Assim, tudo que ele. E todas as. Pelo que eu vejo, todas essas iniciativas do Ibson é muito voltado a ajudar as pessoas. Tem sempre um propósito: animar as pessoas, incentivar as pessoas, né? O que que esse bicho de sete cabeças sobre agilidade? Eu mesma, quando comecei a estudar sobre agilidade, mais no mestrado ali. Eu tinha muita dificuldade para entender as coisas. São muitas possibilidades. Mesmo com aquele mapinha do metrô, você fala: gente, eu tenho que fazer tudo isso de curso, eu tenho que ter tudo isso de conhecimento. E eu pedia, perguntava para as pessoas. E as pessoas, na sua correria, nem todo mundo conseguia, me ajudar, e super entendo. Por isso que, quando as pessoas vêm conversar comigo, eu lembro, né, dessa Vanessa. Querendo tirar dúvidas e muito perdida. Mas as coisas foram se encaixando, você vai encontrando uma trilha, às vezes você vai quebrando a cara e vai dando certo. Quando eu vejo o trabalho do Ibson, eu falo: cara, que fantástico, porque ele se dispõe desse tempo dele, dessa energia dele, para estar ali com as pessoas, e essa troca vem acontecendo, assim como no universo ágil. Mas aí eu ia te perguntar, Ibson, assim, como que surgiu? Eu lembro do primeiro post, ou dos primeiros posts, assim, como que surgiu essa ideia da simulação? Porque eu imagino que seja muito complexo. E quando que as pessoas podem procurar você para a simulação para falar, acho que isso aqui é algo que eu preciso. Qual que é o teu público? Explica um pouquinho para a gente, para quem está ouvindo.
Bom, a parada é o seguinte. Ano passado, em fevereiro do ano passado, eu recebi numa semana mais de 10 ligações pessoal WhatsApp, pelo LinkedIn, tirando dúvidas sobre carreira, ou sobre, como é que o PO faz isso, como é que é a história, ou me deram assim, pô, você tem um mini mundo aqui, você me ajuda?
Isso.
Como é que desvendo aqui, como é que é? Então, fui ajudando essas pessoas. Aí teve um momento, falei assim, olha, o Pipoca Ágil nunca teve um grupo, tá, no WhatsApp até acontecer isso. Eu falei assim, gente, olha só, eu falei o seguinte, vamos criar um grupo no WhatsApp, e eu vou marcar uma reunião com vocês. Tá? Aí foi o seguinte. Aí não demorou 2 ou 3 dias, já tinha 40 pessoas lá nesse grupo. Aí eu falei, pô, beleza. Fiquei 2 horas e meia com eles, falando sobre como se começa um projeto ágil. Tá? Como é que ele... E essa pergunta ninguém me respondia. A primeira coisa que eu ia perguntar para as pessoas, você sabe como é que começa um projeto ágil? Então eu comecei a fazer isso. Só que no primeiro dia, fiquei 2 horas e meia, cansa um pouco, depois de você trabalhar, né? Pegou de 8 às 10 e meia, mas eu tava super amarradão ali, né, na boa e tudo. E comentando com as pessoas em volta, eu falei, ah, você tem que cobrar, porque é seu tempo, sua hora e tudo. Eu já tentei fazer isso, mas o pessoal assim, sabe? Aí o que acontece? Eu falei assim, olha, gente, lá no WhatsApp, para prosseguir com as reuniões, é um X de grana. Tá? Era pouquinho, R$50. Tá? Dos 40, só ficaram 5. Aí eu continuei com os 5. Dei mentoria, né? Eu comecei a explicar, sim, sobre Inception, um monte de coisa. Desses 5 durante 4 ou 5 sessões, reuniões, né? Mas eu fiquei, parei para pensar, falei, cara, e cadê o resto da galera que está lá pendurada, né? Uns 35. Né? Cara, vou voltar nesse grupo. E conversando com as pessoas, você nota que a maioria delas, claro, a grande maioria, transição de carreira. E o pessoal não estava muito afim de gastar dinheiro. Não estava afim. Aí eu decidi fazer o seguinte, olha só. Vou fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês, tá? Eu vou fazer essas reuniões e tudo, mas vocês vão me ajudar também. Eu tenho um site, só tinha SM e PO, tá? Nesse... Quer dizer, as pessoas almejando, já tinham um certificado, mas queria saber como é que rolava no dia a dia. E eu falei assim, vocês vão me ajudar então. Eu tenho um site que eu fiz pelo Wix, né, na época, né, agora mudei. Eu fiz sozinho o site. Então, eu queria que vocês fizessem um outro site para mim e cada um, já que eu consegui fazer sozinho, é no code, vocês vão se organizar entre um dia você é desenvolvedor, outro dia é o X, o outro dia é QA, o SM, tudo. Só que não deu certo. Aí as pessoas, poxa, mas eu não quero ser desenvolvedor, eu não quero ser PO, eu não quero ser PO, eu quero ser SM. Cada um queria ser, só tinha SM, a maioria eram SMs. Mas aí uma pessoa chegou para mim, Ibson, posso chamar meu sobrinho, que ele é desenvolvedor, para entrar nessa equipe? Ele pode. Então, a coisa começou a surgir assim. As pessoas começaram a chamar parentes, amigos, para fazer parte. Então, eu falei, cara, aí começou a crescer. Então, eu comecei a dividir em equipes. No início, eu comecei a dividir, mas eu me toquei que eu não podia me envolver muito por conta das outras atividades que eu tinha. Então, eu usei uma das coisas que preconizam a agilidade, que é a auto-organização, autogestão. Então, eu falei com eles assim, olha, eu não vou me meter... Não, tem muita história para contar. Nas equipes, vocês se organizam, se formem e marcam um dia para dizer que equipe ela vai estar formada. E a única coisa que eu peço para vocês é que tenha 2 SMs, 2 POs, 2 PAs, né, desenvolvedor tudo bem, mas em torno de 10 pessoas no máximo, 10, 11. E para um apoiar o outro, já que é transição de carreira, e eu vou dando, né, as coordenadas. né, as mentorias. Tá? Beleza. Só que acontece muito bacana, porque acontece cada coisa. Eu tenho cada caso para contar aqui.
Eita, que delícia!
É, porque as pessoas não conhecem ainda. E eu não tinha muito tempo para ficar com elas. Eu fazia um kick-off, contava mais ou menos, falei, gente, olha só, você que é CSM, você tem que, pô, ler o Scrum Guide, né, assistir vários vídeos para entender. Porque, na realidade, a gente, quando eu estava escutando você falar, Vanessa, quando você começa a entender o que é agilidade, eu já tiro de cara os frameworks. Cara, quando você entender as suas atitudes e seus Exato. Comportamentos, o resto é material didático, é técnico e tudo. Mas quando você tem, você, né, quer ser colaborativo, né, ter respeito, né, ser sincero, né, você ter transparência, né, e você se adaptar, cara, qualquer framework que acontecer, você consegue entender.
Mas no início... Aí, Paty, você pode ir também interrompendo aqui, tá? Ó, tá, no início... No início, a gente... Principalmente quando eu comecei lá atrás e tudo mais, a gente não tinha essa noção, muita informação. Então, você falava Sim. sobre agilidade. Quando eu fiz o primeiro curso interno no Itaú, eu tinha acabado de fazer certificação PMP, aí falaram, agora você vai trabalhar com agilidade. E aí, fizemos um curso que era baseado no Scrum. Hoje, assim, depois de um tempo eu vi com certeza. Mas a gente precisava trabalhar como XP. Sim. Mas a gente chamava isso de Scrum. Porque é fácil você denominar as coisas e falar assim, olha, vamos trabalhar assim. Depois, com saí do Itaú, fui trabalhar de outras formas, tal, não sei o quê. Fui trabalhar numa empresa, na mesma empresa do Roberto Argento, que era a CIA Technologies, né? E aí fiz um curso de Scrum Master, se não me engano, foi com o Alexandre Magno. Lá no curso de Scrum, para certificação Scrum do CSM, me caiu a ficha, porque ele é muito bom, né? Me caiu a ficha que era comportamento, me caiu a ficha que era atitude, e nesse curso que eu falei, já eu estava no mestrado já, ó, já estava no mestrado, já estava tentando escrever a minha dissertação, que eu falei, gente, é comportamento, e tem muito a ver com a aula que eu tive no mestrado de comportamento empreendedor, de orientação empreendedora, de proatividade, autonomia e tal. Mas se você não pega uma pessoa no seu curso, uma pessoa que realmente tem uma bagagem, que tem um envolvimento, que tem case, que tudo mais, você pode acabar caindo numa armadilha dos frameworks, das Sim. práticas, e aí você ganha, é porque eu faço anotações, né? Você ganha o certificado, mas você não ganha a experiência, você não entende os princípios e valores. Aí eu comecei a estudar no mestrado e depois na continuidade de doutorado, muito mais o quão aderente estamos nos princípios e valores do que aos frameworks. E lá na Sol Agora, aqui na Sol Agora, na Descarbonize, foi quando eu pude trazer isso, sabe, de fato, porque até então, há pouco tempo, você não pode mudar os frameworks. Você não pode adaptar os frameworks. Você ia para os cursos, né? Depois fui estudar várias outras coisas. E esse trabalho que você faz é sobre a experiência, né? Porque é como você sair da faculdade e você falar, tô pronto. Não tá. Porque na empresa é outra coisa, né? É. Eu fui para o curso e aí... deve ser muito fantástico quando você abre a venda deles, não é não?
Sim, porque o dia a dia... Eu falo com eles assim, olha só, a preparação que a gente está passando para vocês é justamente um conteúdo que um cara de RH quer escutar. Um técnico, né? Um cara, o gerente, ou será que for a pessoa que vai ser encarregada a te entrevistar para saber se você tem alguma bagagem, tá? É justamente o que acontece no dia a dia. Tá? Eu falo com eles aqui, eu falo, gente, se você nunca fez a simulação, tá? Você nunca trabalhou, né? Você nunca vivenciou o dia a dia, mas só leu. Tu leu o Scrum Guide. A primeira pergunta que o cara vai... Uma pessoa que já me fizeram isso, essa pergunta. Por isso que eu falo. Eu conto muito da minha vida também para eles, Sim, tá? Do meu dia a dia. Nunca foi fácil, nunca deu tudo muito certo. Deu muita coisa errada. Eu nunca fui um super PO, nunca fui um super Scrum Master. Não.
Você era o Bernardinho, é isso? Que nunca foi... Não, lembra? Eu li o livro dele, ele fala, eu não fui um super jogador. Mas é um super técnico.
Não sei se eu também sou super técnico, mas na realidade eu conto os meus problemas. Né?
É uma trajetória.
Um problema muito básico, né, que teve na época. Eu falei assim: ih, o Ibson, a gente está criando um grupo de WhatsApp, a gente vai botar você. Eu falei: não, não põe. Por quê? O cliente tem que ser uma coisa especial. Cria um grupo só para o cliente. Tá? Vocês usem outro grupo.
Sim.
Vai que o teu dia a dia acontece alguma coisa, né? Então você separa o cliente, põe num outro grupo. Uma coisa que eu falei com eles é assim: olha, se você só leu e nunca participou, a primeira pergunta que o camarada vai pegar, vai fazer para você, e já fizeram para mim assim: e aí, Ibson, como é que foi seu projeto novo, seu projeto, né, de como Scrum Master, PO, sei lá que for? Me conta um pouco como é que foi o primeiro, segundo e terceiro sprint. Aí o cara que nunca fez a simulação, nunca fez nada, fala assim: ah, olha só. Aí ele conta o caminho feliz.
É.
Porque nós fizemos refinamento, discovery, e na primeira sprint nós entregamos X, PTO. Aí eu pergunto: mas é bem a verdade? Nunca teve problema? Vocês entregaram tudo na primeira sprint, na segunda, na terceira? Aí o cara que não sabe: não, entregamos, deu tudo assim. Aí eles vão ver aqui no dia a dia, você nunca consegue um time novo, que não conhece o produto, está descobrindo o produto, entregar tudo que planejou numa primeira, numa segunda, numa terceira sprint. Então, eles veem isso na pele, porque é confusão direto, porque você está lidando com pessoas. Aqui no Pipoca Ágil, teve uma pessoa vindo, Ana Tomazelli, tá? Era gerente de RH, foi diretora de RH e tudo, e eu conversando com ela lá no Pipoca Ágil, eu falei com ela: poxa, olha o lance meu, e ela, a sacada dela. Falei assim: olha, a gente tenta fazer o máximo com agilidade, ter um ambiente humanizado, né? E eu, a concepção que eu tinha, e as pessoas falam assim: ah, eu quero lá no meu trabalho um ambiente humanizado, né? Porque a gente pensa no que o humanizado é tudo feliz, né? Uma coisa mais humana.
Entendi.
Mas ela falou assim comigo: Ibson, o humano tem raiva, tem inveja, tem isso tudo. Então, quando você fala que está no ambiente humanizado, tome cuidado, tá? Porque tem isso tudo. E, na realidade, é isso mesmo. Tá? Então, na simulação, eles provam, tá, que uma coisa muito importante é, que foi dito pelo SM no episódio que eu fiz com eles. Algumas equipes fizeram episódios comigo. É, eu perguntei lá para a galera: quais foram as coisas mais difíceis que vocês viram num grupo, nesse tempo de desenvolvimento? Né, que foram 6, 7 meses. Aí um SM falou assim: olha, Ibson, a coisa mais difícil que eu senti nesse projeto é passar agilidade para os restos, do resto, para os outros integrantes. Agora, imagina se eu, Ibson, estivesse passando essa mensagem ou essas informações, eu ia tirar a oportunidade do SM quebrar a cara.
Sim.
Com os integrantes.
Desanimar. Entendeu? Desanimar, então, porque eles não passaram pelo desafio. Então, eles só estão escutando a notícia ruim e não sabem como reagir a isso, entendeu?
Então, foi legal, porque ela falou: poxa, foi difícil a gente aqui, a gente se organizar. E outro SM, coincidentemente, falou assim: porque eu senti numa das reuniões que tinha uma rixa entre o X e o pessoal, assim, o PO, não, o SM, tudo. Aí ele contou nesse episódio que, olha, também tivemos um outro problema. A gente não sabia o que o X fazia. A gente pensava que o X só fazia tela. Entendeu? Só faz a tela aí. E tem todo, sim, né, sim, um conceito envolvido, sim, né? Uma pessoa de coisas que o X faz não é só a tela em si. E uma outra coisa que eu vou...
Todo conhecimento, muitos... né?
É, todo conhecimento passado.
Técnica.
As técnicas envolvidas para você chegar num... Por exemplo, tem uma vez, uma equipe chegou para mim assim, o X, né? Ficou assim: ó, Y. Essas cores aqui... elas servem para o teu site? Eu falei: pô, beleza, mostrou uma paleta de cores. Beleza, é isso aí, tá bonito, tá legal. Aí, já que são, para ter uma ideia, já teve mais de 1.000 pessoas inscritas. Já tiveram 6 times rodando. Não é que todos os 36 chegaram até o final. Deu muita treta, muito. Tem muita história para contar com relação a isso. Uma realidade que acontece. O tempo foi passando, assim, e Y. É, tem uma review aí para eu mostrar o que a gente fez. Falei: beleza, agora terminamos tudo. Olha, quando ele abriu o site, já tinha um pouquinho.
Tá baixinho.
Site... Oi, melhorou ou não?
Melhorou.
Melhorou, né? quando eles construíram o site e me mostraram com essas cores, estava muito feio a combinação das cores dentro de uma página, de uma... Então, a lição eu aprendi. E eu não tinha, eu abro a câmera, sempre abro a câmera, então meu rosto ficou assim, tipo assim, gente. Eu não pude disfarçar.
Sim, sim.
Eu vi, cliente aqui, vocês também têm que sofrer um pouco de decepção, né? Que você está pensando uma coisa. Aí qual foi a lição aprendida? E esse termo a gente escuta mais no PMI, né? Lição aprendida.
Sim.
Né? Que a gente não fala na agilidade. Né, e boas práticas também. É muito difícil falar em agilidade e boas práticas. E PMI sempre te fala boas práticas e lições aprendidas. Mas na lição de aprendidas foi o seguinte: consultou a paleta de cores com o cliente, faz um Figma, faz um protótipo e mostra de novo.
Sim.
Eles não fizeram isso. Tá?
Aí tem uma questão que a gente, aqui a empresa a gente também construiu do zero, né, e assim, uma coisa que, em relação ao UX, né, sobre a usabilidade, sobre algo assim, que, tem uma ciência, né, é muito doido, assim, por que o botão ele precisa estar naquela altura, a letra precisa ter tal fonte do botão, a cor, o tamanho, o scroll, aí você... Se a pessoa estiver no site, funciona de uma forma. Se a pessoa estiver no celular, funciona de outra forma. E você precisa entender quem é o seu público, a sua persona, porque existem maneiras diferentes de você navegar, de raciocinar, né? Assim, a sequência das coisas, das telas, dos movimentos. Aí você olha assim, a cor, ela tem que passar uma... Parece que tem uma ciência de cor também. Ela tem que, por exemplo, eu trabalho no McDonald's, o vermelho e o amarelo é para você comer isso aí. Isso é meio que todo mundo meio que já sabe, né?
Vanessa, interessante, porque uma outra coisa é que cada papel, né? Cada papel no Scrum ou no desenvolvimento de software, eu sempre falo com eles, gente... Por exemplo, teve POs que escreveram história do usuário para mim. E eu sempre valido as histórias, ou de repente, como eu falei anteriormente, aqueles bastidores, depois eu conto. Mas teve um PO que chegou para mim e botou uma história do usuário, dizendo, clicar no botão tal, na aba XPTO. O cara botou uma porção de itens, né, de menu, ou algumas coisas de UX dentro. E eu perguntei para ele, vem cá, meu amigo, você conversou com o pessoal do UX? Não, não conversei. Eu falei, cara... É o seguinte, não é corrigir essa história, a história não está errada, mas vamos dar chance para o pessoal do X trabalhar junto contigo? Em que sentido? Cara, substitui esses componentes que você tem por opções, áreas, porque não ligue a tecnologia, ligue no negócio. Quem vai ver, né, a tecnologia, os componentes, é o X. Tá? Então, na hora que o cara faz o Figma, o X faz botão, aba, caixa de texto, aquela função toda. Mas eu preconizo, né, que uma escrita do usuário ela tem que estar livre de tecnologia. Não falar em botão, selecionar o botão tal, botão, sabe, área tal, aba tal. Cara, deixe o X fazer isso e você só trabalha essa parte de negócio. Tá? E uma das coisas que eu vejo muito, Vanessa, tem algumas pessoas que estão fazendo a transição de carreira, e o cara era gerente de projeto.
Tá? Sei bem.
E esse é um problema muito sério, porque eu já trabalhei com pessoas que viram SM, eram gerentes de projetos, viram SM, e acham que são as mesmas atitudes de comportamentos. E não é isso. Tá? Então, muda muito, né? Essa autogestão, você não tem o líder ali, né? Tudo bem, o SM ele tem uma postura de gerenciamento do Scrum, mas ele não vai delegar, né, responsabilidades, assim, atividade, tarefas para a equipe técnica ou integrante. Tá?
Pegando um gancho...
Eu ia perguntar um negócio para a Paty. Pode falar, Paty.
Pegando um gancho, Ibson, você via que as pessoas que estavam fazendo transição de carreira já eram da área de tecnologia ou eram de áreas muito diferentes, sabe? Como que as pessoas conseguiam aproveitar o que elas já tinham de bagagem para isso que elas queriam transicionar, no caso? Eu vejo quando você está falando de uma pessoa analista de negócios, coisa do tipo, é mais fácil você aproveitar o que você teve de conhecimento em outras áreas, né? Para ser PO, ISM e tudo mais, você tem que tirar um pouco do viés, né?
Sim. Sim, com certeza. Inclusive, assim, o viés técnico também. Teve um rapaz PO, ele era analista de requisitos, né? Ele mostrou uma história de usuário para mim enorme, gigante, com data de atualização, que nem um documento de especialização técnica. Eu falei, cara, não é assim. Você não precisa botar que dia você mexeu nessa história. Você vai mexer a história uma vez, só acabou, cara. Essa história vai morrer numa sprint. Ela não é um documento, documento ad eterno, né? Você vai... Que nem é um caso de uso. O cara está pensando que era caso de uso. Falei, não, não é assim. Então, são vários insights que, no dia a dia, eu começo a... E eu não me meto nas confusões dos times. Não me meto. Uhum. Porque senão é chave de galão, senão eu vou pôr. Eu vou intimidar o time, não é isso. Eu não quero intimidar o time. Mas acontecem umas tretas dentro do time, que é normal acontecer, tá? Uhum. E porque você está lidando com pessoas diferentes, estados diferentes, né? Agora com essa, com tudo remoto, cultura diferente, tá? Eu notei muito bem que desde a pandemia, né, começou no remoto, eu nunca tinha trabalhado com paulista. E o paulista é mais sério. Recentemente, né, ultimamente, eu tenho trabalhado mais carioca. Eu sinto a diferença. E uma coisa que eu não sentia antes. Não sentia antes, porque eu não tinha essa vivência com o paulista. E quando eu voltei a trabalhar com carioca, eu senti a diferença. No bate-papo, nas interações, nas reuniões e tudo, é muito mais solto. Sim. Tá? Isso é uma constatação que eu falei, caramba, eu não tinha nem me tocado nisso. Eu estava tão... Mas voltando... Ouvido. É, porque a gente está no meio.
Tanto que eu tive uma experiência uma vez que estava eu e um gerente, né, ali com um projeto, e aí ele trouxe para mim e falou, Paty, aqui, paulista, tudo te chama por apelido. Tipo, Paty, se for alguém, por exemplo, um Gustavo na vida, é Gu, Y vai virar Ibi. Ele falou assim, para minha mulher isso é um absurdo. Porque ela via todo mundo já chegando assim, na intimidade e tudo mais, e tem esses costumes regionais, né? Sim. E eu até perguntei isso porque, por exemplo, na minha equipe, tem pessoas que transicionaram de, assim, fizeram psicologia, atuaram como psicólogos e viraram desenvolvedores. Certo. Eu tinha também ali uma pessoa que era veterinária e transicionou para PO, então vai vindo de diversas áreas. E as pessoas geralmente falam, né, dá receio de você jogar fora tudo que aprendeu lá atrás, tudo que você tem de experiência. E muitas vezes não, né? Por exemplo, o meu dev que prestou psicologia e tudo mais, eu vejo que ele usa muito disso na comunicação. Ele é uma pessoa muito calma, que quando a gente vai falar com o cliente é uma boa pessoa, né? Para transparecer e tudo mais.
É, mas isso tem super a ver. Desculpa te cortar, mas você ia falar um negócio...
Não, eu ia falar... Eu lembrei da Jenny, que a gente conversou, e ela era uma pessoa de processos, eu lembro que eu falei com ela pelo celular, né, e tudo mais, ela falou, mas como é que eu faço aprendizados novos, né, vou fazer uma entrevista, eu falei, a Dia, ela era muito, ela ia bastante no Pipoca, acompanhava, e aí ela conseguiu, ela depois, muito linda, mandou uma mensagem agradecendo os insights, eu falei... Você não pode jogar fora a sua bagagem. Isso é muito importante que a Paty falou. Você não pode jogar fora a sua bagagem de processos. Porque isso vai contribuir muito, vai ser um diferencial seu em alguma equipe, esse conhecimento prévio. Eu não posso jogar... Eu fiz transição de carreira lá atrás, da área de educação infantil para a área de tecnologia. Eu não jogo fora. Eu lembro que a Paty falou isso, e eu era estagiária numa multinacional, de uma consultoria multinacional, e aí, pelo meu jeito, mais maturidade, não sei o que, nanã, me colocaram para ser mais na parte de business intelligence, analista de negócios, do que meus outros amigos. Eu tinha 24, 25 anos, e os meus amigos estagiários eram muito mais novos, e eu tinha uma maturidade de mercado que eu acabei levando para isso e tive uma carreira bacana por conta disso. E eu tenho um amigo que ele é muito maravilhoso, o nome dele é Kainan. E quando eu o conheci, ele estava na segunda faculdade. A primeira faculdade dele foi na área da saúde. E eu o conheci na UZI Minas. Nada a ver, né? Assim, na área de tecnologia. Como estagiário. Quando ele saiu da UZI Minas, ele foi trabalhar no UI para projetos de saúde.
Sim.
E ele foi já meio que promovido, porque ele foi na entrevista de júnior, e aí lá ele foi falando sobre essas, né, esse conhecimento que ele tinha, ele já foi para, tipo, pleno para o projeto, né, foi trabalhar com a parte de dados, super esforçado, né, e tudo mais. E eu falei, olha que fantástico. Então, isso que a Paty trouxe é muito importante. Mesmo fazendo transição de outras áreas, sempre haverá algum conhecimento, alguma prática, experiência, personalidade que você vai utilizar.
É, o que eu falo é o seguinte, né? Perguntam para mim. Eu já tenho um pouco mais de tempo na Terra do que muita gente que eu trabalho, tá? O tempo vai passando, né? Então a gente. Então eu comecei a fazer faculdade de biologia, tá? Terminei. Mas eu trabalhava numa empresa, né, estatal, a Embratel, como auxiliar de escritório. E eu gostava já de tecnologia porque a gente meu pai trabalhava na Embratel, então a gente fazia parte do projeto Ciranda, que era uma internet. A gente comprava um computador grandão assim, não era nem dividido, era tudo junto, como teclado,
Sim.
CP500. E eu gostava muito de tecnologia, né, daquele jeito. E eu comecei a trabalhar na Embratel como auxiliar de escritório na área de ajuda médica, tá? E fazendo biologia. E eu consegui uma vaga para ser operador de. Isso foi na década de 80, tá? Operador de computador, aquelas fitas magnéticas gigantes assim, né? Tipo aqueles. Antigamente os laboratórios cientistas tinham todos, eles tinham aqueles computadores, né? Grandão. Então trabalhei na equipamentos IBM, né? Cobra. E de lá eu consegui ser programador, sair de lá, né? Que antigamente se chamava programador. Então, desse momento aí de transição, foi a primeira transição de operar, quer dizer, auxiliar de escritório para operador de computador. Tá? A gente botava as fitas, tirava a fita, tirava papel lá das impressoras gigantes. E de lá eu consegui ser programador, que antigamente não tinha essa denominação desenvolvedor, né? E
Sim.
depois que eu saí de lá, tinham duas categorias assim bem distintas, que era o analista de sistemas e o programador. O analista escrevia e o programador desenvolvia. Seria mais ou menos o PO, né? O analista de sistemas. Então, fui analista de sistemas. E depois disso, para ter uma ideia, eu era mainframe, né? Analista de sistemas com programação. E eu, para entrar no mundo web, eu fui desligado de uma empresa e não tinha mais vaga, não tinha LinkedIn na época, não tinha essa facilidade que o LinkedIn tem, esse
Não.
networking todo, né, online, você.
Tinha PINFO já, não?
Hã? Tinha o quê?
Lembra da PINFO?
Ah, não, não tinha nada disso,
Não?
não, não tinha não, foi 98, 98, 99. Acho que foi isso. Acho que não tinha PINFO, não. Não me lembro, tá? Não me lembro. Posso estar falando bobagem, mas eu não me lembro
Não,
da
mas
PINFO.
eu lembro que era um site bom de procura de
Sim,
emprego, né? O PINFO.
isso
E
mesmo.
foi na virada, né,
Mas.
Ibson, para chegar à internet ali.
Sim, não tinha internet. Olha, nessa época eu imprimi vários currículos meus e eu fui no Gadget, até tinha filmado e tudo, colocar o currículo embaixo da porta. Tá? Vários lugares,
Exato.
tá currículo. Mas aí o que acontece? Para eu cair no mundo web, eu fui testador. Tinha uma vaga de fazer tester. Eu falei, pô, legal. Aí depois de ser tester, só para ter uma ideia rapidinho, fui gerente comercial, que é gerente de relacionamento, né? Depois disso, analista de
Sim.
requisitos. Depois analista de requisitos, analista de negócio. Depois PO. Depois SM. E agora estou atuando como Agile Coach. Quer dizer, foram várias transições de carreira ou de responsabilidade. Não sei. Né, de cargos aí, né, de papéis durante. Então, hoje em dia, quando as
Em
pessoas chegam
função.
para mim, até perguntam, na época que eu dava aula para vestibular, biologia, as pessoas perguntavam para mim, professor, se você não fosse professor, você seria o quê? Aí eles ficavam surpresos, não, eu já sou outra coisa. E as pessoas, nossa, como é que você concilia, né? Você está dando aula aqui e você, né? Aí na época que eu dava aula, que já era na época do ano 2000, já tinha internet, inclusive, eu fui um dos primeiros aqui no Rio de Janeiro ter o Team Mobile, que era internet portátil, tá? Isso foi 2006, 2007, 2003, não sei, um negócio desse. Então, eu levava a internet para dentro da
Sim,
sala de aula,
eu lembro disso aí.
que já tinha o projetor, né, no caso, esqueci o nome agora, o projetor da tela. Então, eu já falava das pessoas o que, que era
o... É projetor.
É um projetor, né? Esqueci o nome agora. Tem um... E o que, que acontece? Já falava com os alunos do Google, fazer pesquisa no Google. Entendeu? Então, esse lado tecnológico eu já passava para os alunos na época de biologia. E esse meu jeito, por exemplo, para você
aprender aluno
de biologia no pré-vestibular, você tem que estar animado. Era uma plaquinha, um pendrive. Era um pendrive da Team Mobile.
É, eu tenho. Eu lembro então, que a empresa dava. A empresa dava para a gente.
Sim, ter acesso fora da empresa, né? Então, o que acontece? O meu jeito de ser assim, que vocês me conhecem por acaso, vem muito desse pré-vestibular. Para chamar a atenção de biologia, né? Você tem que ser engraçado. Porque as pessoas, muita gente ali, não era muito biomédica, era mais na área das exatas, humanas. Então, eu brincava muito na sala de aula. Brincava muito. E também dei aula de quinta ou no ano também. Tá? Inclusive, recentemente postei no WhatsApp, eu como professor de um colégio, né? Aí eu, com os alunos lá, muito legal isso, me amarra.
E
essa fase foi muito boa para mim.
Assim, professorinha e tal. E isso traz um conhecimento, uma prática ali de como lidar com as coisas do dia a dia, até na empresa, sabe? Tipo, de como a gente estuda um pouco de didática, né? Na aula. E aí eu ia até perguntar para a Paty. Paty. Fala, Ibson. Não, fala primeiro, depois eu pergunto para a Paty.
Não, eu tô falando... Tá. O que eu vejo muito, às vezes, a gente consegue muito, quando é professor, improvisar muita coisa também. Tá? Porque, às vezes, você cai em situações em que você, alguma pergunta, alguma coisa que você não sabe, na hora que as pessoas acham que você é professor, você sabe tudo, né? Biologia, então, pô, os caras, desde o planeta Marte até o fundo da Terra, as pessoas acham que é. Entendeu? Ah, o cara sabe tudo, né? Mas é isso aí. Diga aí, Paty, desculpa.
Não, eu ia perguntar uma coisa para a Paty, assim, porque aí eu fiz as minhas anotações aqui, e aí a Paty é uma jovem, né? Tem que dizer assim, eu já sou mais, eu também já estou mais tempo na Terra aqui do que a Paty, né? Com a carinha dela, assim, toda menininha. E aí, Paty, quando você... A Paty trabalha, acho que ela é mais na parte de produtos e tudo mais. Aí, voltando aqui sobre essa simulação. Paty, quando você começou na tua carreira, quais foram as dificuldades, os desafios que você passou, que a gente, pela conversa, pelo que a gente acompanha aqui do Ibson, né? Porque daí as pessoas que estão também nos bastidores ou que estão aí nos acompanhando, falam assim, puxa, eu estou passando isso que a Paty passou e tudo mais. Será que o projeto da simulação do Ibson pode me ajudar? Eu acredito 100% nisso. Paty, como foi quando você começou nessa área? Porque eu acredito que já tenha começado na área de agilidade, né? Ou muito próximo então, ali.
É, bem próximo, na verdade. Eu comecei basicamente na área técnica. Lá em 2013, por aí, eu fiz um técnico em informática. E aí eu fui pegando alguns projetinhos pequenos e tudo mais, só que eu fui mais para o lado de desenvolvimento. Aí quando eu passei para a faculdade em si, eu comecei a fazer uma engenharia de computação. E eu fui descobrindo gestão naquele momento. Tipo, fui vendo que a parte de desenvolvimento não era só realmente ali o programador sentado, só cuidando do código dele e tudo mais. Não, você podia fazer gestão de projetos, gestão de pessoas e diversas outras coisas. E eu acredito que sim, da simulação aqui ia me ajudar demais, porque quando eu fui para essa área, tanto que eu fiquei muito em dúvida, porque eu gostava muito de UX também. O meu TCC foi todo voltado para UX, eu fiz ali... Sim, eu acabei fazendo um projeto com a Embrapa e tudo mais, e eu amei a área. Aí chegou a hora de fazer o estágio e tudo mais, e eu fiquei assim, putz, né, eu gosto de tanta coisa aqui... Só que o que será que realmente é mais para o meu perfil? Será que se eu for para gestão, eu vou gostar de ali, coordenar pessoas, gerenciar carreiras e tudo mais? e bate aquele medo, né? E a minha formação era totalmente técnica. Nossa, quantas vezes eu não ouvia falar, mas você fez uma engenharia, você vai querer ser gestora de projetos, de pessoas, isso é loucura. Você vai jogar fora a sua formação, por isso que eu até falei, né? Desse quesito de a gente transicionar de carreira e perder esse medo de perder o nosso conhecimento. E foi muito na prática, quebrando a cara e tudo mais, porque eu comecei em um time de inovação. E até entender, né, aquela questão de inovação vai muito dinheiro, inovação nem sempre são coisas novas. Às vezes uma coisinha pequena que você faz que não envolve tanto dinheiro também já é inovação. Então, fui ali na experimentação. Disse, ah, eu quero realmente ir para o lado de agilista, eu quero ir para o lado de PO, quero ficar com desenvolvimento. Só que antes de entrar no mercado, é meio difícil você ter essa ideia, né, de realmente do papel em si. Você vai lendo o livro ali, você fica, nossa, que perfeito, vou ficar só entendendo a necessidade do cliente, eu vou representar ele. Eu não imaginava que o cliente não sabia o que olha, queria.
Mas tem esse... O que você falou tem muito a ver, porque a teoria é uma coisa. Eu falei com... Recentemente, eu falei com os alunos, com o pessoal aí do simulação, aconteceu comigo. Você, uhum. quando... Você faz o curso de PO, tá? Você é o dono do produto, você prioriza, você, né? Pá, eu cheguei cheio de marra num projeto em que as pessoas estavam escrevendo as histórias e estava faltando um PO, tá? E todo mundo estava ali. E eu entrei cheio de marra. Eu falo com eles, olha, essa marra toda que você aprendeu aí, baixa a bola, porque eu me queimei, né? Foi uma experiência, não é que ruim, eu aprendi, né? Aprendi ali na marra. Tá? E eu falo com eles, porque ninguém tinha falado isso comigo, sabe? Porque você fica, não, você é o dono do produto, você tem que fatiar, você tem que priorizar, você pá, pá, pá. E eu cheguei, gente, ninguém mais escreve história, só eu. Cara, me perdi. Eu tinha que entrar.
O prazo é teu, né? Não vai ter um cliente ali te forçando.
Aí todo mundo cruzou os braços, assim, tipo, ah, é você que eu fui muito arrogante, entendeu? Então, o que eu falo no simulação, as pessoas que estão no dia a dia lá comigo, eu conto muito a minha história, as minhas transições. Não foram, assim, fáceis. Errei muito. E no simulação, é legal que você pode errar bastante. Tá? E quando eu falo assim, ah, você é mais velho, mais experiente. Falei, não, nem que eu seja mais experiente. Eu acho que eu errei mais do que vocês. Entendeu?
Tem bagagem, né?
Eu tive a possibilidade de errar, né? Mais. Experimentei e deu problema.
Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi com uma amiga ano passado num curso em Portugal, que é assim, põe o pé que o chão vem. O Ibsen é meio assim. Isso sabe, aí. Tipo... Vamos. Aí, pá, o show tá meio bambo. Como é que a gente faz pro show ficar ali? É meio que se jogar, iniciativa, vamos experimentar.
Eu sou muito executor do que planejador, entendeu? É aquele negócio da agilidade mesmo, né? Vamos fazer, vamos ver aqui, vamos experimentar. Eu sou um cara do MVP. Eu acho que o Pipoca Ágil e a simulação ainda é MVP, tem muito que melhorar. Não, mas eu vejo mais ou menos por aí, né? Acho bem legal.
A gente está fechando aqui, ó, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo. Gente está fechando aqui. E aí, o que a gente, no finalzinho, faz, né, Paty? A gente fala assim, olha, tem uma dica para as pessoas? Tem. Um site, uma pessoa, uma mentoria, um livro? Gosto muito. Ó, domingo, eu cheguei aqui. Tem um livro sobre as mães? Que eu fiz o especial do Dia das Mães. Claro que eu tenho um livro sobre as mães. E aí eu te pergunto, você aí, que é um cara muito perto ali do Muniz e tudo mais, como não vai ter um livro? Mostra pra gente!
Bom, gente, eu tenho um livro aqui da Jornada Colaborativa, que eu fui curador desse livro, eu convidei alguns amigos, Jornada Ágil, Além da TI. Olha. É bem interessante que não, tem muita coisa fora da TI aqui, na parte da engenharia, sociologia, tem uma porção de coisa bacana, né? E o Pipoca Ágil, ele está aqui, ele está em todo o livro da Jornada Colaborativa, o Pipoca Ágil apoia. Então, eu estou com o QR Code do Pipoca Ágil aqui no livro. Tá? Então, não percam, gente. As pessoas pensam que só agilidade é só na área de TI. E esse livro, ele tem vários causos aqui, né? Vários relatos, né, das pessoas. E eu todo episódio que eu faço do Pipoca Ágil, eu mostro ele. Tá? Que eu acho que é bem bacana isso.
Muito fã do Jornada Colaborativa. Estou terminando... participando de um novo livro deles, já tenho um livro com eles. Se eu pudesse, eu tinha, assim, e aí é com o tempo, porque eu vou comprando aos poucos também, né? Eu tinha a coleção inteira. Sabe a coleção do Harry Potter? Eu teria a coleção
Eu tenho vários.
Jornada Ágil.
Outra, posso falar uma outra dica também? Não é um spoiler, muita gente já sabe, tá? Vou até conversar com o Muniz isso, mas eu vou falar por aqui. Eu já escrevi o livro do Pipoca Ágil, falando sobre o Pipoca Ágil. Ele tem um prefácio do Paulo Caroli. Tá? Ele já mandou para mim o prefácio. Então, só estou precisando de patrocínio. Tá? Patrocínio para lançar o livro do Pipoca Ágil. Já está escrito. Tá? Falta revisar um pouco, mas já tem um prefácio do Paulo Caroli. E vamos ver aí, vamos ver quando é que eu vou lançar, quando eu vou conseguir fazer esse lançamento dele, mas já existe o livro, já escrito.
Legal. Demais. Tem aquelas coisas de contribuição para sair, eu acho que todo mundo precisa ver, são livros, assim, para o nosso dia a dia, para case, para inspiração, professores que estão buscando ali também, eu acho que é um bom caminho, esses livros são bons caminhos de cases e para aplicar. Eu leio e aplico, e o Pipoca Ágil vai ser com certeza um livro dessa magnitude. Vou aqui falar minhas palavras de agradecimento por essa conversa, por essa inspiração, que você desejo muita saúde, que você continue encontrando pessoas, né, na sua vida que te tragam essa energia e colocando o pé, porque o chão vai vir, tenho certeza. Sim. E agora eu deixo aí para vocês os agradecimentos finais também.
Vai, Paty, diga aí.
Ibson, queria te agradecer demais. Eu acho que o projeto que você toca é incrível, porque hoje em dia, transicionar de carreira, o pessoal até fala, tem muita gente transicionando, mas não é fácil, tem muita coisa para aprender, e quando a gente tem um mentor ou alguém ali para guiar a gente, criar um ambiente onde realmente dá para experimentar, incrível. Você sai com outra visão, outra bagagem, direcionado. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente essas experiências. Eu acho que agregou muito e com certeza vai inspirar muita gente que às vezes está com aquele pezinho de quero iniciar, mas tenho medo, já sabe aí por onde começar. Espero também que você consiga um patrocínio para o livro, porque eu já quero ler.
Isso entendeu? É importante, é. Eu conto da origem do Pipoca Ágil, como é que foi. Tá?
Encorajando.
Tem 5 anos de Pipoca Ágil, estou com 500 e, não, com 600 vídeos no YouTube. E 541 episódios no Spotify. Ele está sendo escutado em 58 países. E nos Estados Unidos, eu acho que são 46 estados. Tem 50 estados, né? Então, alcanço 48, 46 estados.
Maravilhoso.
Legal, né? Tudo em português.
E você vê como é importante, né? Essa ação e tudo mais. Obrigado mesmo pela companhia. E espero que a gente compartilhe mais experiências juntos aí. Um prazerzaço.
E eu gosto de ser convidado, é muito legal. Adoro ser convidado.
Já fui 2 vezes e você venha mais vezes. Para fechar aqui, ó, eu acho que as pessoas. Eu já pedi dica aí de indicação pro Ibson. Acho que as empresas deviam fazer um collab com o Ibson, o pessoal do RH, as indicações, trabalhar aí, porque dá match, viu, gente? Buscar gente boa no mercado e também com essa experiência do dia a dia.
Perfeito.
Quem sabe? Aí vem aí um collab, uma colaboração até para o livro, tá bom?
Perfeito, valeu. Obrigado, gente.
Beijo.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Boa semana.